Senhoras e senhores deputados, bons dias. Antes, queria começar por agradecer esta presença antecipada, que infelizmente por não boas razões, mas tem a ver com podermos conversar um pouco acerca do Dr. Oswaldo Castro, do deputado Oswaldo Castro, do presidente Oswaldo Castro e, para quem tinha relações mais próximas, do Oswaldo Castro. Eu não queria deixar de dizer também algumas palavras, ainda tentei escrevê-las ontem à noite, mas achei melhor não o fazer e fazê-lo num misto de, com a cabeça e com o coração, e dizer que se nós estamos aqui, enfim, hoje, nesta comissão, reunidos, como temos estado ao longo destes 40 anos de democracia, o Dr. Oswaldo Castro contribuiu para isso. Foi um lutador antifascista, lutou pela democracia no nosso país, e lutou de uma forma conhecida e, portanto, devemos-lhe todos esse reconhecimento também na parte que lhe coube nesse combate pela liberdade e pelo facto de podermos discutir diariamente as ideias de cada um de nós, sejam elas mais próximas ou mais distantes umas das outras. Queria também referir que o Dr. Oswaldo Castro foi presidente desta comissão durante 6 anos. Muitos de nós trabalhámos com o Dr. Oswaldo Castro e trabalhámos todos bem. As reuniões com o Dr. Oswaldo Castro eram reuniões de grande pluralidade democrática, de grande discussão democrática, inclusive com o seu próprio partido. Lembro-me bem, por exemplo, de algumas discussões interessantes do ponto de vista intelectual e divergentes com outros deputados do Partido Socialista, designadamente com o deputado Ricardo Rodrigues, o que é bom sinal, e isso acontecia também com deputados de todos os outros partidos, essas discussões de convergência de opiniões ou de divergência de opiniões. E, portanto, o Dr. Oswaldo Castro criou esta cultura na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que foi a cultura da divergência, sem olhar a quem, no bom sentido do termo. E isso também lhe devemos, essa cultura também lhe devemos a ele, ao Dr. Oswaldo Castro. E eu posso dizer isto também por mim, porque neste momento eu sou presidente desta comissão, sucedi-lhe, e lembrei-me, e lembro muitas vezes dele quando estou a presidir em determinadas situações, lembro-me de atitudes que ele tomou, de formas de expressão que ele tinha, que eu assumo e tenho orgulho nisso, porque tinha uma grande, e tenho uma grande consideração pelo Dr. Oswaldo Castro, estima. E eu diria que tenho, até a determinada altura, tinha uma grande consideração e estima pelo Dr. Oswaldo Castro. Mas a partir de determinada altura passei a gostar do Dr. Oswaldo Castro. E há pequenos episódios na vida que nos levam a nós gostarmos uns dos outros. É pena não serem mais, mas os que existem já não é mau. E esse episódio tem a ver com o seguinte. A filha do Dr. Oswaldo Castro é juíza de um tribunal constitucional. Teve que ser sujeita a uma audição nesta comissão. E eu presidi a essa audição. E, entretanto, há as eleições no plenário, numa sexta-feira, e é eleita juíza do Tribunal Constitucional. Eu lembro-me bem que eu estava a almoçar num restaurante novo, no restaurante do Palácio, cá embaixo, e estava no meio da refeição, e vejo entrar o Dr. Oswaldo Castro com o telefone na mão e com um ar esbaforido, a olhar por todo o lado, à minha procura, porque a filha queria falar comigo. E aproxima-se de mim, com aquele ar, às vezes frio e duro que ele tinha, e diz-me: a minha filha quer falar consigo, de uma forma muito rápida. E eu calculei que teria sido por causa da eleição. E a filha fala comigo e diz-me que tinha acabado de ser eleita e que agradecia a audição. Enfim, trocámos mais 2 ou 3 palavras, desejei-lhe as maiores felicidades e entreguei o telefone ao Dr. Oswaldo Castro, levantei-me e dei-lhe um abraço. E nessa altura eu percebi que o Dr. Oswaldo Castro, para além de um lutador pela liberdade, para além de um democrata, era também um homem de afetos. E percebi nos seus olhos que era um homem doce, porque os homens também podem ser doces. E, portanto, eu devo isso também ao Dr. Oswaldo Castro, que também me deu essa lição, a lição da doçura da vida. São estas as palavras que eu tenho para dizer relativamente ao Dr. Oswaldo Castro. com muita amizade e também com muita ternura, e à família também, deixo aqui uma palavra de, enfim, e de disponibilidade da nossa parte para aquilo que for preciso, obviamente. E agora daria a palavra aos seus deputados para dizerem o que entenderem. Eu tenho já inscrições. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, deputados, em nome do PSD, naturalmente que comungo integralmente das palavras que foram proferidas pelo Sr. Presidente da Comissão, e começando por separar o ser humano, pessoa, com quem lidávamos fora destes gabinetes e nos corredores e noutros sítios, Oswaldo Castro, eu não tenho dúvidas em dizer, nos anos que levei de primeira comissão e em que o Oswaldo Castro presidia esta comissão, que partiu verdadeiramente um deputado. Ele era um deputado. O Oswaldo Castro, com a sua frontalidade, com a sua maneira de ser, mas sempre privilegiou uma maneira de debater, respeitando as opiniões contrárias e dirigindo esta comissão com uma qualidade. Ele era um jurista de grandes convicções, defendia as suas posições como jurista com grande convicção. E também eu aprendi ao longo dos anos a criar uma amizade pelo Oswaldo Castro. E o Oswaldo Castro é efetivamente um exemplo daquilo, na minha opinião, que deve ser um Parlamento. Um homem que sabia lidar com os outros, com as opiniões contrárias, de uma forma extraordinária. E todos nós aprendemos naturalmente a gostar dele. Também esse lado humano que vinha sempre ao de cima nas nossas conversas fora deste local onde temos as reuniões da primeira comissão. Portanto, o Oswaldo Castro é, repito, partiu um deputado, eu até diria mais, partiu mesmo o deputado, porque vai fazer falta a esta casa haver deputados como o Oswaldo Castro. Porque a forma como debatíamos nesta comissão todos os temas com o Oswaldo Castro, a presidir, era, na minha opinião, aquilo que deve ser a primeira comissão. Porque a primeira comissão, quem a preside, quem aqui está, deve ter sempre em primeiro lugar a defesa dos direitos, liberdades e garantias e a defesa da Constituição, fazendo-o com convicção e com competência. E isso o Oswaldo Castro fazia de uma forma muito brilhante. E, portanto, eu vou terminar com duas ou três palavras. É evidente que quem recorda o Oswaldo Castro numa sessão como esta e quem o conheceu como conheceu, é muito difícil vê-lo partir. Mas eu vou terminar dizendo que o Oswaldo Castro foi, enquanto presidente da primeira comissão, que foi aquilo que eu conheci mais, e noutras situações de debates, ou em plenário, ou em delegações parlamentares ao estrangeiro, eu julgo que nunca vi um deputado tão interessado em fazer bem, em fazer com competência, em fazer com dedicação, em fazer com respeito pelos outros. E, portanto, termino como comecei. Partiu um deputado e, mais do que isso, partiu o deputado.
Obrigado, Sr. Deputado Velosa. Sr. Deputado Pita Ameja, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, para falar em nome do Partido Socialista, senti o peso da responsabilidade e a formalidade de fazer uma coisa escrita. É muito justo o título que a primeira Comissão Parlamentar, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, recorda e homenageia Oswaldo Castro. Na verdade, Oswaldo Castro, como membro e como presidente que foi desta primeira comissão, contribuiu não só para a eficiência dos trabalhos, como para a lisura democrática dos mesmos e para a elevação da nobreza da política parlamentar. Pela sua parte, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista participa neste ato simbólico com profundo sentimento e forte convicção da sua justeza. Efetivamente, Oswaldo Castro, como membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esteve sempre à altura da responsabilidade que lhe estava outorgada como um representante do povo e do ideário avançado do socialismo democrático, que vê essa representação como um movimento reformador progressista baseado na democracia. Acompanhando o que Eduardo Bernstein teorizou na sua histórica obra Os Pressupostos do Socialismo e as Tarefas da Social-Democracia, nós entendemos que o socialismo materializa-se por um movimento permanente de mudanças na sociedade no sentido do justo e que o seu ponto de apoio tem de ser o sufrágio universal e igualitário. Se refiro isto, porventura parecendo uma parcialidade dita numa homenagem coletiva, o que peço relevem, é porque encontro nestas asserções o fundamento da vida política de Oswaldo Castro e, ao lembrá-lo, após a sua morte, devemos homenagear a sua memória tal como ela se nos apresenta, na verdade da sua manifestação, do testemunho que nos deixou, que é, ao mesmo tempo, de convivência e de respeito para com os adversários políticos, como da afirmação efetiva de luta pragmática pela sua concessão que toma partido. É assim que é próprio de um verdadeiro democrata. Como jurista e advogado, Oswaldo Castro desenvolveu a sua vida profissional e daí trouxe para o Parlamento e, em particular, para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, saber e experiência que lhe colocou ao serviço da Assembleia da República. Conhecemos o que foi a sua ativa vida política, a participação tão relevante contra a ditadura do Estado Novo, nomeadamente na contestação académica de 1969, as consequências disso, a participação no processo da Revolução, aberto pelo 25 de Abril, o seu contributo servindo no poder local democrático e servindo no Governo Nacional, e a sua ação parlamentar como um representante eleito do povo português. A sua vida de serviço pela democracia, aliás, teve justo e atempado reconhecimento nacional quando foi condecorado com a Grande Cruz da Ordem da Liberdade. É bem de notar como ele, ao discursar na sessão plenária da Assembleia da República comemorativa do 34º aniversário do 25 de Abril, em 2008, proferiu estas significativas palavras e passo a citar. Portugal é uma democracia parlamentar vinculada constitucionalmente ao conjunto de direitos políticos e sociais e ao modelo social europeu. E se dúvidas restassem, aí está a referência do Tratado de Lisboa à Carta dos Direitos Fundamentais, o que lhe confere valor jurídico com força de tratado e implica força jurídica vinculativa. Fim de citação. Ele que tinha iniciado a sua intervenção assim, e volto a citar. Subo esta tribuna em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para saudar o 25 de Abril da Liberdade, da tolerância, da igualdade e da fraternidade. O 25 de Abril da democracia, da descolonização e do desenvolvimento. O 25 de Abril da paz, mas também das utopias e dos sonhos ainda por concretizar. Fim de citação. Depois ainda acrescentou, e volto a citar, a democracia é um processo inacabado que requer constante aprofundamento. Fim de citação. E concluiu, pensando no futuro e dirigindo-se aos jovens deputados, cito, senhores deputados, os mais jovens de cada uma das bancadas, o 25 de Abril foi de facto o dia inicial inteiro e limpo, guardem-no para sempre. Fim de citação. Antes de terminar, peço desculpa por ajuntar ainda uma nota final pessoal, mas na verdade, tive a oportunidade de ter a sua camaradagem no último combate político que ele travou, aliás, já debilitado pela doença. Nas eleições legislativas de 2011, na mesma lista de candidatura, dirigimos-nos aos eleitores nos termos em que ele fez questão de ficar escrito no manifesto eleitoral, e cito: com solene compromisso de servir o país e os nossos eleitores com honestidade e determinação. Fim de citação. Portanto, a conclusão de tudo fica dito é tão óbvia como forte. Oswaldo Castro honrou a política, honrou a democracia, honrou o Parlamento e, deixem-me dizê-lo, o grupo parlamentar do Partido Socialista também se sente honrado por ter tido a sua pertença. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Nuno Magalhães, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre com gosto que regresso à Primeira Comissão, embora não neste caso concreto, pelos piores motivos. Queria, em primeiro lugar, sublinhar o gesto, considero bonito, da parte do Sr. Presidente, de fazer esta homenagem singela, mas simples, como Oswaldo Castro de resto gostaria, e obviamente no qual não podia de forma alguma deixar de estar presente enquanto alguém que com ele teve o gosto e a honra de conviver 6 anos nesta comissão, 2 dos quais como segundo vice-presidente do Oswaldo Castro. Alguém, e enfim, irei falar livremente e sobretudo como eu gostaria, e sobretudo do homem, já foi dito, revejo-me muito daquilo que o Sr. Presidente disse, daquilo que o deputado Hugo Velosa também disse em relação ao facto de Oswaldo Castro ser iminentemente um deputado. Alguém de facto que gostava muito desta casa, um apaixonado do direito, um apaixonado da política, um homem convicto, um homem, é verdade, por vezes duro, que adivinha da sua convicção, mas também muito, que sabia ser amigo, sabia ser doce, como a história que aqui nos trouxe e que contou, que sabia gerir toda esta conflituosidade que muitas vezes a Primeira Comissão tem em assuntos muito sérios, muito melindrosos, até com alguma informalidade, que às vezes não era muito bem aceito por algumas pessoas mais habituadas a um excesso de formalismo próprio, se calhar, dos juristas, e eu também sou, portanto estou a falar em causa própria, e recordo com muita saudade isso, essa capacidade e essa quase mobilização para o trabalho jurídico, mas também político, o próprio Presidente da Comissão fazia. Muitas vezes, como disse, contra os interesses mais imediatos do seu próprio partido. Mas, de facto, eu aqui escrevi, quando estava a ouvir recordar o Oswaldo Castro era um radical do pluralismo, um radical do contraditório. E às vezes, com isso, obviamente, levava a tomar determinadas posições, ou permitir determinadas posições, que não agradavam naquela conjuntura à maioria, mas era a forma que ele de resto tinha de prestigiar esta casa. Eu recordo, também vou contar uma história, recordo-me, o Sr. Presidente também recordará, o deputado António Filipe, a deputada Helena Pinto, a deputada Isabel Oneto, o Filipe Neto Brandão, com certeza que recordarão a guerra que o Dr. Oswaldo Castro teve no sentido de não ter tempos a Primeira Comissão. Ele considerava que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias não era compaginável com essa coisa de haver tempos para os seus deputados inquirirem os ministros. Facto que me permitiu muitas vezes abusar, e abusar muito, nomeadamente com o Ministro Rui Pereira, em que uma vez, a certa altura, fui aliás ajudado pelo cronómetro do deputado António Filipe, fiz uma pergunta de 24 minutos ao Ministro Rui Pereira, perante a exasperação compreensível da maioria, do deputado Ricardo Rodrigues, enfim, que estavam a ver que o tempo ia fugir, mas com a firmeza democrática do Dr. Oswaldo Castro, que dizia que esta comissão não tinha tempos, independentemente de eu ter a consciência, obviamente, que estava a abusar, ter hoje a consciência que abusei, mas sobretudo ter hoje a admiração que tenho e a saudade, sobretudo, tenho pelo Oswaldo Castro. Uma pessoa, como deve imaginar, muito diferente de mim, na idade, na perspectiva ideológica, na experiência de vida, mas no fundo que juntávamos uma admiração que eu creio, enfim, sem falsas modéstias e com alguma vaidade, ser uma amizade recíproca. E é no fundo isso que eu acho que, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que nos separa, aquilo que mais interessa, que mais nos deve unir. E, portanto, queria deixar, obviamente, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, mas sobretudo, ou pelo menos sublinhado em meu nome pessoal, uma palavra de condolências à família, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Acho que perdemos um grande deputado, mas acima de tudo um bom homem. E acho que, ao fim e ao cabo, é isso que mais interessa. É isso que gostaria, e essa é a minha última palavra, gostaria de sublinhar. obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a iniciativa que o Sr. Presidente teve de incluir este ponto na nossa ordem de trabalhos de hoje. Creio que é justíssima esta homenagem ao deputado Oswaldo Castro. O Oswaldo Castro foi um dos protagonistas da crise académica de 1969, em Coimbra, e pertence, portanto, a uma geração, foi um destacado elemento de uma geração muito marcante para todos os democratas portugueses. A crise académica de 1969 é marcante, desde logo, para a cidade de Coimbra e para a Academia de Coimbra, do ponto de vista político e até do ponto de vista cultural. Foi muito marcante para o movimento estudantil português e para a luta para a democracia. Aliás, esse ano, 1969, em que rebentou a crise académica em Coimbra, é um marco fundamental na luta dos portugueses pelo derrubamento da ditadura e na luta pela democracia. E, portanto, Oswaldo Castro pertence a essa geração construtora da democracia portuguesa e fê-lo, nessa altura, enquanto membro destacado e até ter exercido funções dirigentes no meu partido, no PCP. Eu conheci pessoalmente o Oswaldo Castro em 1995, enfim, nossa diferença geracional não o conheci antes, e conheci-o aqui pessoalmente quando assumiu aqui funções como deputado do Partido Socialista. E criámos aqui uma relação de grande estima e uma sólida amizade. Eu tive a oportunidade também, tive a felicidade de fui seu vice-presidente enquanto exerceu as funções de presidente desta comissão durante um determinado período, e o Oswaldo Castro honrou-me com a sua amizade. E pude apreciar aqui as suas qualidades de intervenção política enquanto deputado, enquanto presidente desta comissão, as suas qualidades humanas no relacionamento com os demais deputados e com as entidades todas com quem pudemos aqui contactar, e de apreciar as suas características também de frontalidade, que já foram aqui dados exemplos, e de uma absoluta lealdade no tratamento, nas suas relações políticas, parlamentares e pessoais. E queria aqui salientar um facto que para mim tem muita importância, é que o Oswaldo Castro, tendo saído do PCP no final dos anos 80, nunca ocultou o seu passado e nunca renegou o seu passado. Pelo contrário, disse muitas vezes que se orgulhava de todo o seu passado político. E, portanto, Oswaldo Castro deixou de ser comunista, mas nunca foi um anticomunista. E eu creio que isso se refletiu também, não apenas no seu relacionamento pessoal com os seus antigos camaradas, entre os quais eu me incluo, mas mesmo no seu relacionamento político com o partido a que pertenceu. E que foi sempre um relacionamento corretíssimo e sempre sem qualquer tipo de crispação. E creio que isso tem muita importância e queria salientá-lo aqui. O Oswaldo Castro é uma referência para todos nós e faz falta a esta Assembleia. Não me refiro ao cargo de Presidente da Primeira Comissão, que continua a ser superiormente dirigida pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, mas refiro-me à Assembleia, refiro-me à democracia, porque creio que cada vez mais a democracia precisa de referências e creio que nada substitui a presença física dessas mesmas referências. E por isso é que, no momento triste para todos em que desaparece fisicamente da nossa companhia o Oswaldo Castro, eu creio que é justíssima esta homenagem da Primeira Comissão e esta homenagem do Parlamento Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados da Primeira Comissão. Eu penso que já foi dito muita coisa, ou quase tudo, embora nunca é possível dizer tudo, sobre uma pessoa como o Oswaldo Castro. Como os senhores deputados que me antecederam disseram, ele é uma referência e, para mim, pessoalmente, foi uma grande referência, aliás, como os senhores deputados sabem. E aquilo que retenho de Oswaldo Castro, como homem, como presidente desta comissão, era uma constante defesa com intransigente da liberdade individual de cada um, dos cidadãos e das cidadãs no geral, mas também da liberdade individual de todos os deputados e deputadas. E acho que sentia-se isso e se transpirava aqui nesta comissão. Era um homem firme com os governantes, mesmo sendo do seu próprio partido, quando vinham a esta comissão, e isso é muito importante. Aliás, havia muitas histórias para contar de Oswaldo de Castro, imensas, mas com certeza que todos se lembram da célebre frase: nesta comissão não há punhos de renda. Ele dizia isso com frequência: nesta comissão não há punhos de renda no debate político, como é óbvio, e fazia, transmitia isso a todos nós, e acho que isso era muito importante. É uma grande... perdemos um deputado, como aliás o seu deputado disse, perdemos um deputado, perdemos um democrata, perdemos um lutador pela liberdade, mas também perdemos um homem que sabia fazer amizades, que cultivava essas amizades e que era um companheiro também em muitas situações. Também sentimos isso. Eu recordo com muita saudade os tempos que aqui vivemos todos, e da participação e da posição que aqui sempre defendeu Oswaldo de Castro. Acho que é um momento muito triste, todos ouvimos partir, sabemos que foi em paz, isso é importante, mas sentimos que ficámos sem uma pessoa muito importante. Acho que o Parlamento perdeu, e claro que o Bloco de Esquerda quer transmitir o seu sentimento e as suas condolências ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à sua família, mas também a todos os deputados e deputadas, porque acho que quando o Oswaldo partiu, todos perdemos um bocadinho. Embora as memórias que ficam, os ensinamentos, acho que ele ensinava muito, era muito pedagógico também, era muito firme no brio do que era ser deputado, no brio de que temos que prestar contas, de que temos que dizer o que fazemos, inclusivamente até quando íamos ao estrangeiro, como disse o Sr. Deputado, lembro-me bem da viagem a Bruxelas, do orgulho que ele teve quando fez o balanço da participação de todos os deputados naquele evento. Portanto, é isto, Sr. Presidente, agradeço também a possibilidade de vir aqui partilhar convosco um pouco da saudade que vai ficar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. O legado do Dr. Oswaldo de Castro subsistirá, com ele continuaremos a trabalhar. Srs. Deputados, vou buscar o Sr. Procurador de Justiça para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Muito obrigado.